últimos 16 anos, tempo suficiente para que muitos considerassem que o partido se confunde com o seu líder. No próximo fim de semana, ao Congresso do Partido, elege uma nova líder para, segundo as palavras do nosso convidado, o CDS poder estar pronto para um novo ciclo político. Depois de uma longa liderança e de 6 anos no governo, Paulo Portas prepara-se agora para outros desafios, mas quem o conhece garante que a reforma para a política não se fará aos 52 anos. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos Paulo Portas, provavelmente na sua última entrevista como líder do CDS. Doutor Paulo Portas, muito obrigado por aqui estar mais uma vez.
Muito boa noite. Eu acho que a gente pode tirar o advérbio de modo. Como alguns sabem, no meio político, sempre tive uma certa predileção pela Rádio Renascença. Acho que uma das primeiras entrevistas da minha vida enquanto político foi dada aqui e, portanto, também a última conversa de substância que eu tenho enquanto líder partidário, tendo tido um convite vosso, escolhi fazê-la aqui. É uma questão da administração de lealdades,
é um privilégio para a Renascença,
que não tem a ver apenas com a inspiração da Rádio Renascença. Tem a ver com o respeito que eu tenho pelo jornalismo que se faz nesta casa.
Muito obrigado pela parte que me toca e por todos os que aqui trabalham também. Começava por juntar efemérides. Nos últimos dias não se tem falado de outra coisa senão da despedida do cavaquismo. E eu começava por perguntar, esta não será seguramente uma despedida igual?
Não, é o fim de um ciclo de 16 anos de liderança partidária. Eu far-me à justiça de, ao longo dos anos, ter falado até de uma forma crescente da naturalidade que um dia teria o partido dever preparar-se para ter outra liderança, como é normal se nós acharmos que 16 anos de liderança partidária num partido democrático são um tempo, eu diria já, no limite daquilo que se deve exercer. E eu digo isto com toda a franqueza. Quando as pessoas ficam tempo demais nos cargos, ou perdem a exigência consigo próprio, ou perdem a exigência com os outros. E devem ter a lucidez de antecipar o futuro e permitir que se abra um ciclo diferente. Acresce que eu disse às pessoas do CDS, eu sabia que este momento um dia chegaria, falei nele com muita naturalidade, lembrar-se-á que eu fartei-me de repetir que havia N pessoas, mulheres e homens, capazes de assegurar o futuro no CDS, e que se há uma coisa que eu acho que procurei fazer foi chamar gente com talento e com mérito para o CDS, e que estariam prontos a assumir responsabilidades. Eu acho que o CDS tem uma nova geração muito capaz, porque ao mesmo tempo tem frescura e, por outro lado, já tem experiência, seja de Parlamento Europeu, da Assembleia da República, de Governo, da Administração Pública, com muita combatividade. Eu acho que é a melhor do sistema partidário português, a nova geração que está no CDS, eu acho que chegou a hora de lhes entregar as responsabilidades.
Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Para alguém que teve 16 anos à frente de um partido e na vida política ativa, e por outro lado também conhecendo, e os portugueses conhecem-no não só na sua versão de político, mas também na sua versão de jornalista, e sabem que viveu sempre as coisas de forma intensa, vai ser fácil desligar-se da vida política ativa?
Sabe, eu comecei a fazê-lo...
Porque há muita gente a dizer que, enfim, que vai sair, mas que vai ficar por perto e que vai
continuar. Há sempre inúmeras teorias mais ou menos conspirativas ou de administração de probabilidades para justificar as coisas. Eu, pessoalmente, devo dizer-lhe o seguinte, Raquel. Eu sempre tive como medida da minha liberdade, enquanto ser humano, o número de vezes que ao longo da vida eu era capaz e livre o suficiente para virar a mesa do avesso e começar outra vez. E partir para outra etapa. Sem estar com melancolia ou nostalgia relativamente ao que já se tinha feito. Já fiz, está feito. E eu tenho uma certa... Devo dizer-lhe que o facto de eu, aos 53 anos, ter decidido mais uma vez, da forma mais carinhosa que eu sabia usar, porque eu gosto muito do partido e o partido, creio,
gosta de si.
Tem, ou vivia muito bem comigo, E eu procurei fazer isto da forma mais suave, mais carinhosa, mais amiga. Nunca seria fácil, mas toda a gente sabe que este dia chegaria. E eu acho que se nós soubermos o momento em que devemos passar o testemunho, estamos a prestar um serviço à instituição. Eu só gostava de acrescentar uma coisa que lhe há pouco. Eu, quando tive que... O que eu anunciei no dia 28 de dezembro, não por acaso entre o Natal e o fim do ano, precisamente porque fosse mais suave, foi que não me candidatava a um novo mandato. Porque não é apenas o facto de eu já ter estado 16 anos como presidente do CDS e ter sido eleito N vezes, tanto em diretas como em Congresso, e ter tido sempre a confiança que eu agradeço, de uma forma muito reconhecida, nos bons e nos maus momentos dos militantes do partido e dos seus eleitores. É que se eu decidisse candidatar-me agora, não era para um mandato de 2 anos. Era para 2 anos, admitamos como hipótese de reconquista e oposição, e a seguir era para preparar o partido para outra vez uma governação. Isso significaria que eu ficaria mais de 20 anos à frente do CDS. E eu acho que isso não seria normal num partido democrático, com toda a franqueza. Dito isto, e portanto, só para dar este esclarecimento suplementar que eu acho que é relevante. E mais, poder-me-á perguntar, mas enfim, mas se tivessem vencido as eleições e governado, sim, eu teria feito, teria feito uma parte significativa do mandato, mas como esclareci logo no início, eu tinha dito ao Dr. Pedro Passos Coelho que na fase final do mandato eu sentia a obrigação de abrir uma transição dentro do CDS, porque não faria outro. Havia, em todo caso, uma coisa que me estimulava muito e que me preocupa como questão do sistema partidário em Portugal. Eu conduzi o CDS em 2 momentos muito difíceis para Portugal ao governo. Entre 2002 e 2005, porque nós estávamos sob procedimento de déficit excessivo já à época, quando o engenheiro Costa tinha terminado...
Sobre a época do país está de tanga.
Ou do pântano e da tanga, o que quiser, mas já estávamos em procedimento de déficit excessivo, havia um déficit oficial de 1,1 e afinal o déficit verdadeiro era qualquer coisa acima de 4. E a mesma coisa em 2011, com a casa completamente a arder e em situação de emergência, com um acordo negociado com os financiadores, com a Troika cá dentro, um programa de governo praticamente instituído, que era o memorando, e o país sem acesso a financiamento, se não fosse através da Troika. E, portanto, são circunstâncias que eu não desejo ao meu pior adversário, com toda a franqueza. São vexatórias para o país, reduzem a margem de manobra dos governos a muito pouco, são muito difíceis de compatibilizar com a vida democrática normal, porque o controlo nacional é muito pequeno e a margem de manobra é quase nula. Ainda assim, eu acho que há uma coisa que me preocupa muito. Eu não gostaria que em Portugal se instalasse a ideia de que há uma esquerda que é simpática, que distribui arrodos, que compra simpatias, e depois há uma direita que é cruel, que tira e que corta. Se pensar bem, um jovem até aos 35 anos nunca viu o centro-direita governar em crescimento económico. Só viu o centro-direita chamado a governar quando a casa estava completamente a arder, a soberania estava completamente hipotecada e as circunstâncias eram praticamente de emergência nacional. Isto cria uma situação que é muito injusta do ponto de vista da avaliação política dos cidadãos, que é a facilidade com que a cultura dominante promove a ideia de que a esquerda dá e a direita tira. Ora, isto não é verdade.
Está a dizer isso porquê? Porque acha que a próxima vez que a direita voltar ao governo vai ser outra vez nessas circunstâncias?
Não, eu tenho muito receio quanto às consequências económicas do que está a ser feito. Eu acho que a confiança é um bem que demora muito tempo a construir e Portugal tem uma escala em que a primeira impressão causada é uma impressão que é relevante do ponto de vista sobretudo da confiança e da credibilidade que os investidores atribuem ao país. Ora, nós não temos crescimento sem investimento. E sem investimento não temos emprego. Aquilo que me animava muito, para além da superação que os portugueses foram capazes de fazer como um todo, de um resgate e de um vexame, que foi a bancarrota que nós tivemos em 2011, era a possibilidade do centro-direita governar em crescimento. Nós tínhamos entrado num ciclo de crescimento, ainda não era um crescimento extraordinário, mas já era um crescimento com algum significado e, sobretudo, Portugal tinha entrado no radar dos países convidativos para investir e dos países que estavam a conseguir internacionalizar a sua economia e exportar crescentemente mais. E começava a haver um interesse bastante significativo de investidores, nomeadamente internacionais, mas também nacionais, com confiança para investir em Portugal.
Mas está a falar no passado porque essa confiança deixou de haver?
Pois é, as coisas, eu espero que eu sou muito patriota, independentemente das divergências que tenha com qualquer governo. E, portanto, eu quero que as coisas corram bem em Portugal.
Mas
agora,
a notícia
evidente...
que tem é que estão a correr mal desse
não,
ponto de vista do investimento?
O que eu acho é que a confiança... Repare uma coisa. Nós tivemos no ano passado, e é uma coisa que eu só posso... Eu sempre atribuo o mérito às empresas, portanto não vou puxar nenhum mérito para o governo. Mas é extraordinário que, ao contrário do que alguns previam, Portugal tenha tido, ano passado, mais uma vez, eu creio que é a terceira vez em décadas... um saldo positivo com o exterior. Nós exportamos mais do que importamos. E isso é essencial para o equilíbrio e para a saúde estrutural da nossa economia. As exportações nestes últimos 5 anos passaram de menos de cerca de 29% do PIB para 43,5% do PIB a preços constantes. Isto é um salto de modernização e um prémio de iniciativa e de risco das empresas do setor exportador absolutamente extraordinário. Por outro lado, um conjunto de medidas em que a reforma laboral foi importante, até porque foi obtida por consenso na concertação social, em que a descida do IRC foi importante, porque dava estavelmente uma perspectiva de que Portugal ia ser convidativo e competitivo para os investidores, em que simplificações administrativas que são sempre... a penúltima, antes da última que é necessária, porque é preciso descomplicar muito, tanto no licenciamento industrial, como no licenciamento ambiental, como nas questões de regulamentação e de burocracia dos setores económicos. Certo tipo de medidas, como a ligação entre política de autorizações de residência e investimento em Portugal, ou a tributação de não-residentes, e podia dar-lhe outros exemplos, a verdade é que Portugal estava a tornar-se bastante atrativo como país para investir. Eu tenho receio desta palavra que se tornou o mantra da geringonça, digamos assim, sim, para citar o autor da expressão muito divertida, que é o Vasco Polido Valente, quer dizer, o mantra da geringonça tornou-se a reversão. Reverter as privatizações, reverter as concessões, reverter a reforma do IRC, reverter o quociente familiar, reverter as medidas mais interessantes do ponto de vista da competitividade fiscal. E tenho, evidentemente, receio da percepção que os investidores têm sobre isso. Mas repito,
mas é só receio,
eu
por enquanto.
Quero
não
que as coisas
notícia,
corram bem. Eu
não tem notícia de que...
Não, é apenas ouça. Nós teremos que, evidentemente, aguardar pela execução orçamental deste ano, pelas perspectivas económicas, mas há uma coisa que eu gostava de dizer. Eu seria, primeiro porque a construção da confiança em economia global dá a um país como Portugal um slot num determinado momento. Eu estou no radar, Portugal é bom para investir, e depois... Confiança traz confiança, há muitos prescritores, há muitos consultores, há muita gente a aconselhar o investimento a Portugal. Isto levar-me-ia a preservar as condições básicas de confiança. A outra coisa que me levaria a ser muito prudente é que as perspectivas da economia internacional não são brilhantes. Raquel, se reparar, a União Europeia continua com um crescimento que é mediano, sim, e talvez esteja a ser otimista. Como sabe, a China tem feito revisões de crescimento em baixa, a Rússia está em recessão, o Brasil está em recessão, portanto, dos BRICS...
Angola está em recessão.
Dos BRICS, só a Índia é que está bem, do ponto de vista de crescimento económico, tudo isto de um ponto de vista comparativo face às expectativas. E há, a economia americana está melhor do que a economia europeia, mas seja como for, as perspectivas de crescimento global não ajudam a um voluntarismo excessivo quando se fazem previsões e projeções económicas no nosso país. Portanto, eu seria prudente. Acho que é essencial manter a confiança. Acho que Portugal tem que... Não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de oportunidade mesmo. Nós vivemos em globalização. Se Portugal não for competitivo, não fica no sítio onde estava, fica para trás, atrasa-se, porque há outros países que decidem ser competitivos em nossa vez. E, portanto, enfim, tenho essa preocupação.
Deixa-me voltar um pouco atrás, quando dizia há pouco que tinha a expectativa de que pudesse a direita governar agora nesta fase em que a economia começava a dar sinais de crescimento. Sente alguma frustração por aquilo que aconteceu depois das eleições?
Não, acho que o que aconteceu foi a primeira vez que aconteceu em Portugal e não será a última vez que acontecerá em Portugal. Isso leva-nos, aliás, a uma meditação interessante.
Mas isso é um dado. Outro dado é...
Não, ouça, repara uma coisa.
Sentiu-se frustrado por ter ganho as eleições.
Eu não acho que possa fazer... Quer dizer, eu acho que eu tenho um sentimento de missão cumprida face a uma circunstância dificílima que foi aquela em que nós recebemos o encargo de governar.
Mas a sua frase durante a campanha foi: deixem-nos agora governar
em crescimento.
Em crescimento.
E isso não aconteceu. Quer dizer, repara uma coisa... Pode uma pessoa queixar-se de ter tido 39% de votos, fazer parte de uma equipa e de uma coligação que teve 39% dos votos, depois de circunstâncias tão difíceis? Portanto, eu não vou... quer dizer, se eu me
não
sentisse
se queixa do
frustrado,
eleitorado, mas queixa-se das regras.
Se eu me sentisse frustrado, estava a ser injusto com as pessoas que, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos e que o país passou, nos deram uma larguíssima confiança. Nós ganhámos as eleições. Não pudemos governar, o que é uma coisa diferente. E aconteceu pela primeira vez que em Portugal o primeiro-ministro não é do partido que venceu as eleições.
Certo.
Aquilo que contou foi apenas, exclusivamente, a soma dos deputados no Parlamento. Ora, se reparar, por isso é que eu digo que talvez não seja a última vez que isto acontece. E talvez até aconteça um dia àqueles que agora fizeram isto. Por exemplo, do ponto de vista do CDS, é muito interessante. Eu acho que as pessoas sabem hoje que aquela pressão, que têm na última semana para pessoas, tantas que nós conhecemos, que estão de coração mais perto do CDS, de razão mais perto do CDS, que do ponto de vista da confiança nas políticas e nos quadros estão mais perto do CDS, mas chegam à última semana e com medo que o PS possa ganhar, desloca o seu voto do CDS para o PSD, agora essas pessoas têm a prova que é essencial que o CDS tenha uma belíssima votação e uma belíssima representação parlamentar. Porque este governo só foi constituído porque havia Partido Socialista que não ganhou as eleições, Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Verdes e Animal. E, portanto, cada voto no CDS conta. E eu acho que isto é uma coisa que as pessoas vão perceber com o tempo. E que, porventura, aquilo que aconteceu, que a esquerda fez, talvez um dia...
Portanto, num certo sentido, o CDS tira vantagem desta solução.
Não, ouça, o CDS tira sempre vantagem. É meu ponto de vista, eu nisso sou muito... Estou apenas a fazer uma dedução no sentido político. Houve coisas que mudaram.
Claro.
No norte da Europa, esta questão da formação dos governos depender essencialmente, não de quem fica em primeiro, mas das somas parlamentares, até é relativamente frequente. Em Portugal e em Espanha, foi a primeira vez que aconteceu. Agora, tendo acontecido uma vez, quem garante que isto não sucederá no futuro em prejuízo dos atuais titulares do poder? E por
mas,
isso...
também acontece pela primeira vez porque há uma predisposição dos partidos à esquerda do PS que não existia anteriormente. Quer dizer, de facto, foi a primeira vez que aconteceu. Mas porque esta soma à esquerda, até aqui, tinha sido impossível e a partir de agora passou a ser possível.
Sabe que eu acho desde o início que há um problema na geringonça. É muito difícil conciliar.
Mas também acha desde o princípio que, apesar daquilo que diz, e por isso tomou a decisão que tomou, que a geringonça provavelmente vai durar mais tempo do que muita gente augurava no início.
Eu não faço... A resposta exata a essa pergunta depende de fatores que nem a Raquel nem eu controlamos. De resto, depende até de fatores em boa parte externos.
Certo.
Quer dizer, com toda a franqueza, eu acho que ou a economia funciona ou a economia não funciona. Se a economia funciona, a questão do emprego é superável, embora as circunstâncias do emprego no século XXI tenham pouco a ver com aquela que na geração dos nossos pais as pessoas se habituaram a ver. Mas ou a economia funciona ou a economia não funciona, ou há confiança ou não há confiança, ou há investimento ou não há investimento, ou nós continuamos a fazer uma modernização das nossas empresas e exportar mais, ou esse processo é travado. E, portanto, nós não temos neste momento evidência que nos permita dizer como é que as coisas vão correr, sobretudo no plano externo e na influência que as coisas têm em Portugal. Só para lhe dar um exemplo, Portugal exporta cerca de um quarto do total das suas exportações para a Espanha. A Espanha tem neste momento uma crise política tão significativa, ou mais, até porque envolve questões territoriais, do que aquela que nós tivemos. Portanto, eu seria prudente, é o que a experiência me diz. A questão da confiança é determinante, mas eu sempre achei que havia um problema na geringonça. Uma coisa é haver uma soma de sentimentos negativos relativamente a um adversário comum. Outra coisa é haver um projeto construtivo e positivo para o país que permita unir o que é tão diferente. Eu não sei como é que é possível, ao mesmo tempo, satisfazer o dogmatismo ideológico e, em boa medida, o populismo sem freio de partidos de extrema esquerda e querer, ao mesmo tempo, cumprir com as regras, não apenas da União Europeia, mas sobretudo da zona euro, de que nós fazemos parte e a maioria das pessoas não quer que Portugal deixe de fazer parte. Ora, como governar é ser realista, muitas vezes nós não fazemos o que queremos. Fazemos aquilo que a nossa margem de manobra nos aconselha como melhor para o país, entre opções imperfeitas. Eu acho que esta tensão entre uma aliança interna com partidos que acham que é possível dar tudo a todos, como se estivessem em campanha eleitoral permanente e não houvesse contas a fazer, e regras europeias que tenham um conjunto de resultados e de obrigações que obrigam à prudência orçamental, eu acho que é muito difícil que esse equilíbrio seja natural mesmo.
Mas pode ser um equilíbrio conveniente durante o tempo suficiente para que a geringonça seja apenas circunstancial.
Repare uma coisa, Raquel, eu estou daqui a 4 dias de saída de uma liderança
pois
partidária.
Pois exatamente, por isso mesmo é que...
Expliquemos e sublinhemos. Eu sou do CDS e vou continuar a ser.
Sim.
É o partido onde eu me sinto bem. E é um partido em que eu confio e confiou muito em mim. E, portanto, isso não está em causa. E acho que ficará em boas mãos. Agora, em relação ao país, quer dizer, devo abster-me de grandes considerações, porque precisamente estou a terminar uma etapa de liderança partidária, quero que as coisas corram bem para Portugal. Eu,
mas
quando
não
fui
bons
falar
sinais.
Com o Sr. Juncker, do que lhe falei foi da necessidade de haver um compromisso entre o governo português e a União Europeia. Se houvesse uma dissensão séria e grave entre Portugal e a União Europeia, os portugueses e, sobretudo, os mais desfavorecidos eram aqueles que eram penalizados. Agora, evidentemente, ouça, eu acho que a confiança precisa, por um lado, de políticas de prudência orçamental. Eu não faria... Repare uma coisa, eu dou-lhe um exemplo. Eu prefiro dizer honestamente a muitas pessoas que a recuperação dos salários da função pública se faz em 2 anos e não de uma vez só, e ao mesmo tempo evitar o aumento de impostos indiretos onde acabámos, porque evidentemente, porque é que acabámos no aumento do imposto da gasolina e no aumento do imposto do gasóleo, que também atinge os funcionários públicos, como é óbvio? Porque a conta não fecha. E porque não é possível estar a prometer tudo, ao mesmo tempo, a correr a toda a gente, porque senão não voltamos à origem do problema. Ora, nós acabamos de sair do problema. E, portanto, as políticas orçamentais devem ser prudentes, devem ser graduais. Eu prefiro... eu acho que faltou, neste primeiro exercício, essa visão de gradualismo. Gradualmente, a recuperação de rendimentos torna-se definitiva. Se for feita para satisfazer um leilão de promessas, pode ser dada 1 ano e tirada 1 ano depois, porque a conta não fecha e há obrigações europeias para cumprir. Eu prefiro o gradualismo.
Acho que é mais prudente, acho que é mais sensato. Mas calhar esse ano é suficiente para que o Partido Socialista possa ganhar eleições.
Pois é, eu acho que os portugueses são uma nação antiga, são o Estado-nação mais velho, com fronteiras estáveis na Europa. E eu acho que o tempo da campanha eleitoral terminou. Se me permite um comentário sereno, nós, em pouco mais de um mês, tivemos um plano A, que era o esboço, depois tivemos um plano B, que é a versão final do orçamento. Essa versão final já vem com um aumento significativo de impostos e estamos agora sob umas ameaças intermitentes de que venha a haver um plano C. Sim. E, evidentemente, qualquer pessoa sensata receia que esse plano C ou desminta promessas feitas ou implique novos impostos. E eu não quero isso, com toda a franqueza. Eu acho que se nós formos prudentes e graduais, conseguimos fazer as coisas, conseguimos recuperar os rendimentos. E, mas, portanto, ao mesmo tempo, não pomos em causa.
Não lê das declarações dos últimos dias, até porque também teve experiência nessas negociações, não lê nas declarações dos últimos dias uma inevitabilidade do plano C. Acha que ainda vamos a tempo de o evitar?
Ouça, depende da capacidade de confiança e de credibilidade que o governo conseguir gerar lá fora. Se perceber que numa economia global e na zona euro, de que nós fazemos inexoravelmente parte, a vida não acaba em satisfazer apenas os desejos populistas de partidos de extrema-esquerda. Nós temos responsabilidades, temos que as cumprir, temos que as saber administrar, a margem de manobra do país ainda não é grande. E repito, a questão não é, a questão é de fazer as coisas gradualmente e, portanto, a meu ver, definitivamente, preservando a credibilidade de Portugal, não nos pondo vulneráveis. As notícias da economia internacional são preocupantes e, portanto, Portugal não se deve pôr a jeito de ser considerado um país
a
problema.
Vítima.
Pronto. E acho que o governo tem de perceber isso. Se o percebe ou não, veremos. Mas eu quero, repito, essa. Foi tão difícil sair do resgate. Houve tanta gente que se sacrificou. Foi tão vexatório para Portugal como nação acontecer o que aconteceu. Ficarmos completamente nas mãos dos credores, que eu não gostaria nada, com toda a franqueza, de ver Portugal resvalar para uma situação que tivesse alguma espécie de semelhança ou de risco ou de perigo. E, portanto, eu nisso separo completamente o facto de ser, evidentemente, deputado da oposição a este governo, mas, objetivamente, não quero que as coisas corram mal a Portugal. Agora, depende muito da confiança que o governo, em nome de Portugal, conseguir gerar lá fora e também no empresariado nacional.
Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos hoje Paulo Portas, ainda líder do CDS-PP. Doutor Paulo Portas, acha que a direita ainda precisa de sair do beco sem saída do discurso da ilegitimidade deste governo? Ou acha que já foi ultrapassada esse trauma?
Não, repare, eu não acho que seja... Que o governo tinha, evidentemente, um problema de legitimidade, tinha. Repito, é absolutamente legal.
Mas politicamente faz sentido continuar a bater nessa tecla.
É absolutamente legal, do ponto de vista da nossa Constituição e dos poderes que são atribuídos a uns e a outros, que o partido que não venceu as eleições, mas faça uma soma no Parlamento, possa formar governo. Outra coisa é se isso corresponde à legitimidade da escolha que os portugueses fizeram. E se os portugueses foram advertidos que essa possibilidade existia com esta evidência que acabou por ter. E isso acho que advertidos não foram. E acho que os países, que os portugueses, sem nos darem maioria absoluta, que nós em todo caso só não tivemos por 7 deputados, em todo caso, eu acho que os portugueses quiseram dar mais confiança a quem tinha em grande medida ajudado a resolver o problema e não uma oportunidade imediata a quem estava na origem do problema que nós tivemos em 2011.
Mas acha que esse discurso ainda faz sentido?
Não, é apenas hoje. A pergunta que me fez é histórica.
Mas é que a minha questão, tem a ver também com isso. O senhor vai sair daqui a uns dias da liderança do CDS e considera que isso é importante para abrir um novo ciclo.
No seu
partido parceiro isso não aconteceu. E há muito esta crítica de que, até por parte de quem está no governo, mas não só, de que Pedro Passos Coelho ainda não percebeu que já não é primeiro-ministro.
É assim, a minha circunstância é muito diferente da do Dr. Pedro Passos Coelho. E eu faço sempre questão de sublinhar isso para que não possa haver uma interpretação injusta. Eu tive, como é sabido, nós fizemos uma coligação, tivemos as nossas dificuldades, fomos capazes de as superar, mas eu acho que o governo de que eu fiz parte e que ele presidiu, prestou um relevante serviço a Portugal. E ninguém imagina o que é governar sob resgate com a violência que teve o resgate de 2011. E por isso é que eu não quero correr nenhum risco de poder aproximar-me de circunstâncias semelhantes, como português.
Mas quer dizer, mas reconhece em si próprio uma incapacidade neste momento de estar a liderar uma oposição?
Não, eu quero facilitar, repare.
Depois
eu tinha,
de ter exercido as funções
que eu digo que a circunstância
é
muito diferente. Eu tenho 16 anos de liderança do CDS, o Dr. Pedro Passos Coelho tem muito menos do que isso no caso do PSD, portanto as circunstâncias eram diferentes. Mas eu, a única coisa que sei é que o centro-direita em Portugal voltará a governar se tiver 116 deputados. Para isso, eu
precisa
considero
trabalhar.
Absolutamente precisa trabalhar, precisa evidentemente
e se renovar.
A questão
é se está a trabalhar bem ou não.
Precisa de gente com qualidade. Eu acho que o CDS é aquilo que me compete pronunciar. Eu estou de saída, vou despedir-me no sábado. Repito, com imensa amizade e com muito carinho. Porque foram anos absolutamente extraordinários, sobretudo os difíceis. Eu sei que o CDS tem uma nova geração muito boa, que chegou a hora de lhes dar responsabilidades, que eu acho que há um desejo de que haja renovação na sociedade partidária, na sociedade portuguesa, partidos, a sociedade civil. Acho que esse desejo de renovação existe. Acho que o CDS deve antecipar o ciclo futuro,
mas ainda não começou a fazê-lo. A minha questão é essa.
Não, eu acho que vai começar.
Passaram-se 3 meses e ainda...
Deixa-me dizer-lhe isto. Eu acho que... houve algumas pessoas, não muitas, que me criticaram porque eu estava fora quando foi do debate orçamental.
Sim.
Mas lembra-se de... Também foi uma forma... Eu estava a cumprir um compromisso externo, e isso eu não deixo de o fazer, fui educado a ser uma pessoa agradecida, e quis agradecer a muitas pessoas que em vários continentes ajudaram Portugal numa altura que é muito difícil. Agora, uma das razões pelas quais eu não quis estar no debate orçamental é que bastava que o planeamento fosse feito, com a opinião de todos. O CDS tem um conjunto de deputados de altíssima qualidade, deputadas e deputados, que com intervenções de fundo ou com perguntas colocam problemas e representam causas, que teve um comportamento magnífico no debate orçamental, com toda a franqueza. E depois houve a boa surpresa de ser a Assunção Cristas a fechar o debate orçamental. E eu não estive lá, como viu o partido, andou sob rodas sem nenhum problema. Também foi uma forma de demonstrar isso.
Mas é preciso mudar caras para também mudar discurso.
É assim. Eu acho, vamos lá ver, eu não posso estar a falar da circunstância de outro partido que eu conheço menos bem que o meu. Agora, eu sei que o CDS tem uma geração nova ótima, competitiva, aguerrida, competente, profissional, responsável, com provas dadas e com experiência. É pô-la ao serviço. E eu acho que, repare uma coisa, eu disse-lhe há pouco, eu acho que é preciso evitar esta armadilha intelectual, cultural e de sistema, segundo a qual, por deficiente informação, por deficiente comunicação, por muitas razões, esta conversa, que é completamente infantil e caricatural, segundo a qual há uma esquerda que dá e uma direita que depois corta. Nós só fomos obrigados a fazer o que fizemos porque o país estava em bancarrota, dependia dos seus credores, claro, que tinham assinado connosco um contrato.
Temos que avançar, já falámos disso.
Ok, mas eu acho isto muito importante. Quer dizer,
mas
agora
neste início de novo ciclo,
repare uma coisa, deixe-me dizer-lhe isto. As pessoas, entre o esboço e o orçamento, perceberam que afinal a página da austeridade não tinha sido bem virada.
E as pessoas estão a perceber também que está a voltar uma velha história da pesada herança.
Sim.
E a verdade é que havia o compromisso de que tivéssemos cumprido o déficit em 2015 e que já não cumprimos, e a justificação foi o BANIF, a primeira pesada herança. Agora veio a outra pesada herança dos swaps que Maria Luísa Albuquerque contestou e que agora nos custam 1.800 milhões de euros. Ou seja, estamos mais uma vez a ouvir a justificar a desgraça com o passado. Como é que...
Sabe que eu tenho muito... Eu sou muito relutante quanto a este, em relação a este discurso sucessivo de que tu tens a culpa, eu tenho a culpa, tu tens a culpa, eu tenho a culpa. Eu gostaria
Mas que nisso temos vivido nos últimos anos em democracia.
Que Portugal estivesse definitivamente livre de se procurarem culpas quanto a crises financeiras. Isso significa adotar naturalmente regras de prudência em termos financeiros para permitir que o país cresça economicamente e não ande permanentemente em sobressalto. Mas seja como for, repare uma coisa, eu acho que em primeiro lugar, com toda a franqueza, o Partido Socialista devia ter alguma humildade e algum cuidado nestas questões do déficit. A última vez que o Partido Socialista fez uma execução orçamental deixou um déficit superior a 10%. Eu ouvi o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças dizerem em dezembro que o déficit ficaria em 3%. O que tenha sucedido
após... E agora dizem que não
após...
ficou por causa do BANIF.
Não, não é a questão do, a questão do BANIF do ponto de vista da contabilização para o procedimento por déficit excessivo não é relevante. Como sabe, é um ano off.
Sim.
O que tenha sucedido em algumas décimas depois do que o Primeiro-Ministro ou o Ministro das Finanças garantiram em dezembro, ou seja, garantiram que o déficit ficava em 3%, é uma matéria que eles certamente esclarecerão. Agora, eu nem me passa pela cabeça que tenha havido decisões, mais ou menos livres, que no fundo ponham mais uma décima no déficit do ano passado, porque isso liberta uma décima no déficit deste ano. Nem acredito que isso tenha sucedido. Mas, como sabe, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças disseram que o déficit ficou nos 3%, que era o nosso compromisso. Eu falei sempre em déficit igual ou inferior a 3%. E era isso que modificava
mas
a nossa
não,
condição
mas não
estrutural.
Saímos do
não.
procedimento.
O que está no orçamento é 3,1. Neste, no esboço estava 3,0. No orçamento está 3,1. O que tenha acontecido depois, terá que perguntar ao atual governo, como há de imaginar. Porque eu não tenho informação suficiente nessa matéria. Agora, na questão dos swaps, eu também seria cuidadoso nessa matéria. Os contratos de swaps, do ponto de vista da responsabilidade política, aconteceram num governo do Partido Socialista. E eu, até que me demonstrei o contrário, suponho que a jurisdição internacional também consta desses contratos. E, portanto, eu acho um pouco estranho que se peçam responsabilidades a quem herdou o problema e não a quem o criou. Os contratos de swaps são do tempo de governos do Partido Socialista. E os contratos é que prevêem não apenas as condições e aqueles swaps, uns mais sensatos, outros completamente insensatos, do ponto de vista do link, do tipo de consequência a que estavam ligados. E repito, penso que as próprias jurisdições internacionais, coisa que eu vi criticar aqui ou ali, são desse tempo. E portanto, quer dizer, também aqui seria, eu sei que em Portugal há muito pouca memória, mas basta avivar um bocadinho a memória para se perceber que quem
que essa
porventura
não é uma herança
acusa
do,
com...
do seu governo.
Não, quer dizer que quem acusa com alguma facilidade, se puxar um bocadinho pela cabeça, encontrará ao espelho a sua própria responsabilidade. E, portanto, isso é com toda a franqueza. Eu acho que é assim. Aquilo
e o
que
BANIF já agora?
Virando a...
É ou não uma pesada herança herdada por este governo?
Não, eu, a única coisa nessa matéria, tudo o que se passa no sistema financeiro nos últimos... eu acho que os portugueses estão por aqui, se esta entrevista estiver a ser filmada, estão por aqui do que se passa no sistema financeiro. Não é? E há deficiências de supervisão enormes em alguns casos, significativas noutros, mas não vejo um grau de cumprimento das competências de supervisão que nos tenha poupado até este momento a sucessão de problemas nos bancos.
Portanto, continua a ser um crítico da atuação do Banco de Portugal.
Sabe que eu só aceitei a recondução do governador, como disse à época, porque era preciso vender o novo banco. Essa venda ainda não aconteceu. Mas porque achei que isso era mais importante. Não tem a ver com a pessoa em concreto, tem a ver com o facto de eu acho que, acho há muitos anos, que, primeiro, é frequente os vários reguladores do sistema financeiro não darem boa prova de si no seu relacionamento, como sucedeu entre a CNVM e o Banco de Portugal, é uma coisa lamentável, e acho que há deficiências de supervisão evidentes. Que se vêm acumulando, mas repare uma coisa, desse ponto de vista nós temos uma comissão de inquérito aberta, eu acho que o CDS vai ser bastante ativo nessa comissão de inquérito, e portanto eu, apesar de tudo, prefiro aguardar, acompanhar, seguir com interesse e verificar no fim.
Só para encerrar este capítulo, antes de ir a algumas perguntas finais, queria-lhe perguntar o que é que acha deste tema que está a levantar grande polémica também, que é este novo emprego da ex-ministra das Finanças numa empresa que supostamente tem interesses na compra de dívida e de créditos destes bancos,
pois é. É assim,
nomeadamente o Manif.
Gostei de ver a antiga ministra das Finanças colocar a questão à Comissão de Ética. A Comissão de Ética, apesar de ser uma subcomissão, em certo sentido uma supracomissão. Porquê? Porque tem sido das poucas que consegue funcionar com uma relativa autonomia face às querelas partidárias. E é, aliás, desse ponto de vista, que o nosso, com essa missão e com esse espírito, que o nosso deputado lá está. Não é para fazer na Comissão de Ética plenário de divergência político-partidária. A Comissão de Ética só pode basear-se num fundamento que é a lei. Ou seja, a Comissão de Ética só pode verificar, e é isso que eu penso que vai fazer, se o caso concreto colide ou respeita as previsões da lei de incompatibilidades. Uhum. É isso que a Comissão de Ética pode e deve fazer.
Certo.
Tudo mais, ou seja, saber se as incompatibilidades devem ser maiores ou menores, se a lei está bem ou está menos bem, não é na Comissão de Ética que acontece. Uhum. E eu gostaria que esta autonomia e esta respeitabilidade da Comissão de Ética, ou seja, analisar do ponto de vista da lei o que cada deputado em concreto faz ou se propõe fazer, está certo ou está errado, do ponto de vista da legalidade, é isso que a Comissão de Ética tem que fazer. Suponho que vai fazer um relatório e, ouça, cá estaremos para verificar. Eu, lendo a lei, ainda não percebi como é que se fundamenta um caso nesta matéria.
Mas acha que é de bom senso ela ter aceito
Repare uma coisa, o assunto está em sede de Comissão de Ética.
Mas a Comissão,
de Ética não avalia.
Nem tudo o que é legal
não avalia
está certo.
O conceptual.
Exato.
Não avalia sequer o moral.
Claro.
Avalia o que é legal. E seria muito mau caminho que começasse a avaliar uma coisa que não tinha nada a ver com a legalidade. Porque então tornava-se numa comissão completamente especulativa. Ora, as pessoas têm que confiar que há uma entidade no Parlamento que verifica se há ou não há uma colisão em matéria de incompatibilidades, que é uma matéria relevante.
E quanto ao resto?
Nessa matéria. O quê? Sobre o mandato parlamentar?
Não, não é sobre o mandato parlamentar. Sim. Sobre o mandato parlamentar.
Cada um é juiz da sua
consciência. Sobre o bom senso de ter aceito.
Mas repara uma coisa, nós não podemos.
Que levanta tantas dúvidas.
Ou, vamos lá ver. Ou a lei, ou o procedimento é legal, ou o procedimento não é legal.
Sim, já
sabemos. E se o procedimento for legal, outras matérias são essencialmente do juiz e da consciência do próprio.
Muito bem. Dr. Paulo Portas, há um debate que está prestes a entrar na cena política, que é o debate da eutanásia. Sei que há uma moção que vai ser levada ao Congresso do CDS sobre este tema. Acha que o CDS deve tomar posição sobre isto? Ponto 1. E ponto 2, acha que esta deve ser uma matéria de referendo?
Pois, vamos por partes. Eu, primeiro...
Por partes, eu sei,
tem que ser em pouco tempo. Raquel, em primeiro lugar, se Portugal tem hoje uma lei do testamento vital, que é uma lei relevante num país civilizado, em que as pessoas podem prever que em caso de virem a ter doenças terminais, virem programarem um pouco os cuidados de saúde que aceitam ter, isso deve-se em boa medida ao trabalho do CDS e em particular à Isabel Garrissa Neto. Muito do que eu sei sobre essa matéria, que é muito sensível, quem já tenha tido proximidade com a morte sabe, e com a morte dolorosa, sabe que esta matéria é muito sensível, devo à Isabel Garrissa Neto, que é uma extraordinária profissional. E eu aprendi com ela que uma coisa é nós evitarmos, porque isso é próprio do respeito pela dignidade humana, porque isso é próprio de um sistema de saúde civilizado, e evitarmos o chamado encarniçamento terapêutico, que procura administrar meios de saúde,
para lá do
que é razoável, e do que é expectável. Outra coisa é nós chegarmos à discussão da eutanásia sem sequer termos desenvolvido, como merecemos desenvolver, devemos desenvolver e temos que desenvolver, no concreto, na rede do país os cuidados paliativos. O que é próprio é primeiro preocupar-nos em ter cuidados paliativos decentes e com um acesso verdadeiro para muita gente. Porque é isso que reduz a dor. É isso que permite as pessoas também terem o seu caminho de fim de vida de uma forma digna, com redução da dor quando têm doenças terminais. E é aí que nós devemos apostar. Esta ideia de que mergulhamos logo. Eu sou, Raquel, foi assim que eu fui ensinado e não deixarei de pensar assim. A vida e a morte não dependem de mim. Eu não posso administrar a vida ou a morte dos outros. Isso é tem a ver com as minhas convicções mais profundas. Isso não está à disposição da minha... Não é a minha mão que vai determinar isso. E, portanto, eu acho que nós nos devemos concentrar em ter uma boa resposta de cuidados paliativos, como nos concentramos em ter uma boa lei do testamento vital, que hoje em dia começa a ser utilizada. Sobretudo, acho que os portugueses terão absolutamente direito, visto que ninguém se comprometeu com esta matéria nos seus programas eleitorais, a serem consultados, em vez de o Parlamento. Repito, não tendo havido compromissos eleitorais suficientes nesta área, obviamente tem que haver um debate nacional e, se vier a ser necessário a existência de um referendo, eu, pela minha parte, como cidadão, compreendo.
Doutor Paulo Portas, estamos mesmo, falta-nos um minuto para terminar esta entrevista. Amanhã é dia de posse do novo Presidente da República. Num minuto, o que é que prevê que vai ser a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa?
Acho que vai ser um bom presidente. Acho que vai ser um presidente diferente. Acho que o que ficará da Presidência da República depois do professor Marcelo é diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao mais alto cargo do Estado português e, obviamente, neste momento só tem um interesse, que é fazer o melhor mandato do ponto de vista do interesse nacional, com toda a franqueza. Rigorosamente isto.
Mesmo para terminar, já tem emprego?
Moça, eu nunca tive. Sabe que eu nessa matéria, graças a Deus, com a minha idade e com o que eu fiz antes da política, até à política e na política, nunca tive esse problema. Estou muito bem disposto com o que vou fazer a seguir, e o que vou fazer a seguir tem, aliás, relativamente pouco a ver com aquilo que eu tenho visto aí nos jornais. Mas eu darei, no momento certo, uma informação objetiva e factual sobre
esse assunto. Doutor Paulo Portas, muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado.